Bom.
O 3 passa a ter dois números e aproveitar isso este tipo de mantém.
Isto foi distribuído.
Isto foi distribuído pessoas, os grupos
de bem. Senhoras e senhores deputados, vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito ao projeto de lei número 104/10 da primeira, de iniciativa do PSD e do CDS, que revoga o Código Florestal. Trata-se da discussão e votação na especialidade. De acordo com a proposta que aqui tenho e na sequência daquilo que tinha solicitado na última reunião, após a discussão que aqui foi feita sobre a forma como poderia ser feita esta deliberação, a proposta que aqui tenho diz respeito ao seguinte. O artigo 1º do texto que estava em discussão na comissão de revogação do Código Florestal mantém-se. Diz o artigo 1º sobre o objeto que a presente lei revoga o Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro, que aprova o Código Florestal. Portanto, revoga o Decreto-Lei, o Código Florestal. O artigo 2º é uma norma revogatória e diz que é revogado o Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro, o Código Florestal. O artigo 3º passa a ter dois pontos. O 1º, que se mantém, que já aí constava, e que diz: a presente lei produz efeitos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro. O ponto 2 acrescenta, e não constava do texto que foi distribuído, acrescenta: mantém-se em vigor o quadro legal existente à data de publicação do Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro. E, portanto, com este mecanismo, resolvemos o problema das repristinações que estava aqui também colocado na última reunião. O artigo 4º diz respeito à entrada em vigor, diz que a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. É esta a proposta que aqui temos para discussão, pelo que dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Presidente, é só dizer que estou de acordo com o que está aí, simplesmente foi pena não me ter sido dado conhecimento do texto.
Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, perguntava ao Sr. Deputado se podemos fazer a votação artigo a artigo. São 4 artigos, se podemos fazer desde já a votação artigo a artigo. Muito bem. O artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, é votado por unanimidade. A presente lei revoga o Decreto-Lei 254/2009, de 24 de setembro, que aprova o Código Florestal. Sr. Deputado, faz favor.
O Partido Socialista votou contra, na generalidade, a proposta foi apresentada pelo CDS e pelo PSD, e nós mantemos essa nossa posição de voto contra o documento em geral, e portanto estamos aqui a discutir ponto por ponto, mas depois fazemos uma votação global que para...
Bem, é compreensível também, é compreensível. Isso fica, essa votação é exatamente, é feita no plenário, nós estamos apenas a fazer a especialidade. O artigo 2 põe à votação e trata-se da norma revogatória que diz que é revogado o Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Artigo 3º passa a ter dois pontos. Tinha um primeiro ponto que dizia: a presente lei produz efeitos à data de entrada em vigor do Decreto-Lei número 254/2009, de 24 de setembro. E há um segundo ponto que diz: mantém-se em vigor o quadro legal existente à data de publicação do Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de setembro. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Finalmente, o artigo 4º diz, respeito à entrada em vigor. O texto é: a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Está assim feita a discussão e votação na especialidade. Vamos remeter ao plenário para efeitos de votação final global em plenário. Ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a COM 2011-777, é relator o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este parecer da Comissão, eu gostaria de dizer o seguinte. O programa de trabalho da Comissão para 2012, concretizar a renovação europeia, foi remetido à Comissão da Agricultura para efeitos de análise e elaboração de parecer no que concerne às matérias da sua competência. A Assembleia da República exige um acompanhamento substancial mais intenso da participação portuguesa no processo da construção da União Europeia. É neste contexto que esta Comissão, que é a Comissão dos Assuntos Europeus, solicitou o presente parecer à Comissão da Agricultura e Mar, para que esta se possa pronunciar sobre as iniciativas legislativas e não legislativas constantes do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2012, que integram o seu âmbito material de competência e delas selecionar as que, pela sua prioridade e importância, merecem por si ser acompanhadas ao longo do ano 2012. Para o ano 2012, a Comissão propõe uma supervisão mais aprofundada das políticas económicas e orçamentais de todos os Estados-membros, nomeadamente os da zona euro. Na elaboração do Programa de Trabalho para 2012, a Comissão Europeia conciliou a necessidade de responder às novas necessidades prementes e evidenciadas na sequência da crise, com que a necessidade de prosseguir os trabalhos sobre as questões estruturais, como são a criação de uma Europa próspera, sustentável, a longo prazo. O programa de trabalho da Comissão para 2012, concretizar a renovação europeia, assenta nos seguintes eixos: a construção de uma Europa de estabilidade e responsabilidade, a construção de uma União de crescimento sustentável e de solidariedade, conferir à União Europeia um papel mais eficaz no mundo e, por fim, a regulamentação inteligente e aplicação eficaz. Como meio de construir uma Europa de estabilidade e responsabilidade, a Comissão aposta na reforma do setor financeiro, assegurando a sustentabilidade das receitas públicas. É neste sentido que a Comissão envidará esforços para criar o sistema de IVA moderno que permita um combate à fraude e reduzir a carga administrativa para as pequenas e médias empresas e outras empresas que desenvolvam atividades transacionais. A construção de uma União de Crescimento Sustentável e da Solidariedade passa por aprofundar no mercado único por medida da promoção do emprego de acordo com as novas formas de mobilidade, preservando o nosso modelo social e equacionar os desafios de financiamento da segurança social no futuro. Eu gostaria de dizer que o documento analisado reconhece que as listas anexas como medidas preventivas para 2012 serão objeto de exame contínuo, dada a rápida evolução da situação económica e financeira da União Europeia. O Programa de Trabalho para a Comissão Europeia para 2012 está organizado da seguinte forma: iniciativas previstas para 2012, 2013 e 2014, iniciativas de simplificação e redução de cargos administrativos e a lista de retirada de propostas pendentes. Dando cumprimento à solicitação feita pela Comissão dos Assuntos Europeus, interessa nesta sede desta Comissão analisar as iniciativas previstas de simplificação e redução de encargos administrativos e retirados relativamente ao anexo 1, 2 e 3, que se relacionam com a matéria respeitante ao âmbito da atuação da Comissão da Agricultura e Mar. Da lista das iniciativas previstas para 2012, por parte da Comissão Europeia, destaco algumas: a promoção e informação dos produtos agrícolas, a supressão progressiva do regime das cotas leiteiras, entre outros. Quanto à lista previstas para 2013 e 2014, a Comissão da Agricultura destaca as seguintes iniciativas legislativas: a agricultura biológica, a nova estratégia florestal na União Europeia, a despesa do domínio veterinário, a conservação de recursos através de medidas técnicas para a proteção dos organismos marinhos, o livro branco sobre a supervisão marítima, entre outros. Das iniciativas agora escritas, a Comissão da Agricultura e Mar entende que deve ser objeto de acompanhamento de todas as medidas legislativas previstas para 2012, pela importância que a suspensão das cotas leiteiras terá em Portugal, julgando-se propício acompanhar também o relatório previsto pela Comissão durante o ano 2012. As medidas previstas para os anos posteriores, 2013 e 2014, serão acompanhadas oportunamente e não durante o ano 2012 pela Comissão da Agricultura e Mar. Para finalizar, analisadas as iniciativas legislativas e não legislativas, propostas pela Comissão Europeia para 2012, que se incluem a esfera da pertinência material da Comissão de Agricultura e Mar, sem um acompanhamento contínuo e prioritário por parte desta Comissão, os domínios da política a abordar no quadro financeiro plurianual relativamente à agricultura, à saúde animal e à fitossanidade e assuntos marítimos e da pesca. Nesta conformidade, a Comissão de Agricultura e Mar deve avaliar posteriormente a pertinência de nomear um relator responsável pelo acompanhamento de algumas destas iniciativas que eu acabei de referir, a agricultura, a saúde animal e fitossanidade e os assuntos marítimos e das pescas. Está tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que, relativamente aos eixos de trabalho da Comissão para 2012, isto é surrealismo puro perante tudo o que está em cima da mesa, como sabemos, pá, não é? A Europa de estabilidade e de responsabilidade é instabilidade e cada um salve-se, cada um faça, saiba de si e salve-se como puder, não é? É o que está em cima da mesa, com toda a clareza, portanto, estamos aqui a falar de não sei de quê. Mas este relatório é sobretudo relativamente na versão, no trabalho da Comissão para 2012, e esse trabalho tem dois grandes objetivos, a reforma da PAC e a reforma da Política Comum de Pescas, que a nova presidência da Dinamarca até já referiu que queria terminar. E, portanto, eu julgo que nas conclusões deveria estar, de uma forma muito sintética, algumas ideias que têm sido, digamos, penso eu, consensuais nesta Comissão. Dado que esse vai ser o grande trabalho da Comissão durante 2012, com os outros órgãos da União Europeia, e que, portanto, estas questões da defesa dos direitos de produção, concretamente das cotas leiteiras e dos direitos de plantação de vavinha, porque não esquecemos, também esquecemos disto. O problema da convergência das ajudas ao rendimento. E até esta nota, aqui é referido a preocupação da Comissão com o controle da cadeia alimentar, o problema da atenção dada à distribuição das margens na cadeia de valor da produção agroalimentar. Portanto, há aqui ideias que eu penso têm sido aqui relativamente consensuais, de uma forma muito sintética, que, do meu ponto de vista, deveriam estar, digamos assim, nas conclusões deste relatório. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para felicitar o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel pelo trabalho de relatório que aqui nos apresenta e por ter feito aqui um documento exaustivo relativamente àquilo que é pedido por parte da Comissão dos Assuntos Europeus. Pois, obviamente que este parecer tem uma parte muito objetiva, não tem aqui nenhumas questões subjetivas, apesar de tudo, há aqui informação muito relevante que é dada aqui por parte do Sr. Deputado. E eu acho que nesta comissão é um dos trabalhos que temos vindo a fazer de uma forma seletiva e esta é a prova provada de que se pode fazer um bom documento, pode ser útil para esta comissão, pode ser útil para o Parlamento Português e pode ser útil para o trabalho que queremos fazer como país nas instâncias europeias, de forma que queria felicitar aqui o Sr. Deputado e dizer que da parte do CDS, obviamente, aprovámos este parecer e este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Este escrutínio é obrigatório, está estabelecido como tal, atendendo a que o facto de se tratar do programa de trabalho da Comissão para 2012... E, naturalmente, queremos fazer aqui um registro do trabalho, do conteúdo e da forma como foi apresentado este relatório pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel e fazer, talvez, se quisermos, um sublinhado sobre aspectos que ali são focados e que também o Partido Socialista com eles concorda plenamente, no que diz respeito às chamadas de atenção para as questões importantes relacionadas com a promoção e a informação sobre produtos agrícolas, a suspensão do regime de cotas leiteiras, as medidas atinentes à fitossanidade e a legislação animal. Estou aqui de lendo esta nota também, porque é de realce, e nesse registro faço esta intervenção, as questões que são aqui mencionadas das preocupações com a proteção e a valorização de recursos marinhos. O Partido Socialista, neste registro, tem exatamente que, mais uma vez, repito, felicitar o Sr. Deputado, e, de uma forma geral, em relação àquilo que é o conteúdo e as conclusões deste relatório, dar a sua concordância e, portanto, parece-me que ele reúne efetivamente as condições para ter a sequência regimental que está prevista no funcionamento da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Dava a palavra ao Sr. Relator, se quiser fazer uma última intervenção para alegações finais.
Rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, evidentemente, aos seus deputados e dizer que, de facto, estamos abertos a que possa ser inserida aqui algumas das preocupações propostas pelo deputado Agostinho relativamente a este ponto, a esta conclusão. Muito obrigado.
Senhor deputado, nós temos que aprovar este relatório hoje porque é o deadline que temos para...
É dia 20.
É dia 20? É dia 20. Muito bem, muito bem. Acerta-se depois essa redação? Sim, senhor. Vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com esta precariedade naquilo que diz respeito ao acerto do texto que será feito posteriormente. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em condições de fazer a defesa deste relatório. Assim sendo, o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos diz respeito à discussão e votação do parecer sobre a COM 2011-804, cujo relator é o Sr. Deputado Manuel Seabra. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão.
Sim, realmente não é possível estar aqui o deputado Manuel Seabra, ele está aqui ao lado da Comissão de Ética e não tem possibilidade. De qualquer maneira, eu, enfim, como o seu porta-voz, faria aqui a apresentação deste parecer, dizendo que, como foi referido pelo Sr. Presidente, esta proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho refere-se às questões relacionadas com a instituição do novo fundo europeu, ou daquilo que se prevê ser o novo fundo europeu para os assuntos marítimos e da pesca, propõe-se revogar a anterior legislação sobre a matéria de política marítima integrada e, portanto, revoga alguns regulamentos anteriores que existem e que estão efetivamente neste momento em vigor e surge o relatório, ou melhor, a iniciativa ou a proposta do regulamento surge na sequência da apresentação do quadro financeiro 2014-2020 proposto para enquadrar e sustentar aquilo que são as novas propostas, em termos orçamentais, obviamente, aquilo que são as novas propostas da PCP, da Política Comum de Pescas e da Política Marítima Integrada, neste quadro plurianual que se começa, naturalmente, a organizar e a desenhar para o período 2014-2020. A proposta de regulamento, tal como consta no relatório que agora está a ser apresentado, enuncia os objetivos que estão estabelecidos para o futuro quadro comunitário em matérias relativas à PCP e à PMI, nomeadamente, e estão aqui elencados na página 4, nestas alíneas, nomeadamente, estes objetivos são promover uma pesca e uma aquicultura sustentável, fomentar o desenvolvimento e a execução da política marítima integrada, promover o desenvolvimento territorial equilibrado das zonas de pesca, incluindo as da aquicultura e a pesca interior, e contribuir para a execução de uma política comum de pescas. Estes são os principais objetivos que sustentam este regulamento. O regulamento em si propõe, naturalmente, os instrumentos financeiros para a política comum de pescas e para a política marítima integrada e propõe que estes mesmo quadro financeiro, ou melhor, estes mesmos instrumentos financeiros, sejam vertidos num único fundo, passando a designar-se Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, organizado em quatro pilares, que estão aqui mencionados na página 5 também, e que acho que é importante referir, uma pesca inteligente e ecológica, uma aquicultura inteligente e ecológica também, e um desenvolvimento territorial sustentado e inclusivo, para além de uma política marítima integrada. Estes são os pilares que, efetivamente, sustentam, ou melhor, constam desta proposta de regulamento que institui neste fundo integrado. Como notas finais, dizer, e mais natureza já regimental e legal, de que estão verificados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e, por último, no fundo, parece ser o aspecto da opinião do relator que deve ser mais relevante, para além de outras conclusões que o próprio relator faz menção no seu relatório. Por último, como dizia, destacar o seguinte, é que, na opinião do relator, e que eu aqui naturalmente transmito, o fundo pode, e em princípio todos os indicadores vão nesse sentido, contribuir de uma forma efetiva para a concretização dos objetivos da PCP, não só em questões de natureza ambiental, e isso é que é importante, ou seja, da sustentabilidade da atividade, mas também salvaguardando as matérias relacionadas com as vertentes sociais e económicas desta política integrada e que nós tantos temos chamados à atenção para a necessidade de que a nova PCP tenha, efetivamente, de garantir. Aliás, relembrava aqui aquilo que foram as palavras, ou algumas das palavras, proferidas pela senhora Comissária das Pescas, que efetivamente, quando da audição que tivemos aqui recentemente sobre estas matérias, ela afirmava que, e portanto isso não sendo garantia total, é pelo menos um indicador de qual é o estado de espírito que está subjacente a esta proposta, de que efetivamente se trata de uma preocupação de ecologização orçamental da política comum de pescas, mas naturalmente também com preocupações de natureza económica e de natureza social, com um conjunto de referências que também nos deixam algumas tranquilidades, que não total satisfação, mas algumas tranquilidades, relativamente às perspectivas que este mesmo instrumento financeiro aponta para a proteção da pequena pesca costeira, da aquacultura e da sustentabilidade das comunidades pescatórias de litoral. Portanto, em termos gerais, era esta aquilo, a ideia de que sintetizei das intenções do deputado relator, do meu colega Manuel Seabra, que não pôde estar presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Luís Pereira.
Muito obrigado. Gostava também de começar por saudar quer o trabalho feito pelo Sr. Deputado Relator, quer pelo seu porta-voz aqui nesta sessão, e dizer que naquilo que é a parte que será votada, naturalmente que o relatório merece o acompanhamento e o voto favorável do Grupo Parlamentar do PC. Já há opinião relativamente divergente, manifesto relativamente à opinião do deputado que foi autor do parecer, porque, do nosso ponto de vista, pensamos que aquilo que está neste momento vertido no Regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca hipervaloriza a vertente ambiental, isso também está expresso em alguns parágrafos que aqui constam, e menos a vertente económica e social da política comum de pescas. Portanto, temos uma posição, uma opinião radicalmente diferente. Eu daria como títulos de exemplo, alguns que já referi em anterior audição com a senhora Ministra, relativamente ao facto de não haver nenhum apoio à renovação da frota. Isso pode implicar questões relacionadas até com a segurança a bordo e questões de eficiência energética. O facto de não haver nada relativamente a cessações temporárias de atividade de pesca, que são fundamentais, muitas vezes por razões biológicas, acontecerem. E pronto, criar até uma situação de discrepância relativamente àquilo que se passa na agricultura. E uma questão que nos parece também, que é muito, 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 muito de difícil justificação, que é a abolição dos apoios à pesca experimental. De qualquer forma, o relatório, naquilo que é a parte votada, terá o nosso voto favorável.
Mais intervenções? Não tenho mais nenhuma intervenção de nenhum grupo parlamentar. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão.
Sr. Presidente, para, através da sua pessoa, naturalmente, dizer ao Sr. Deputado Ulisses Pereira que... Sim. Posso dizer diretamente. Era uma questão meramente formal. Uma vez que, naturalmente, estava a agradecer ao Sr. Presidente por me dar a palavra. Não, obviamente, dizer o seguinte, é que o facto de realmente não termos chamado a atenção para alguma menor clareza e, porventura, não sei se é isso, a vossa leitura é essa, estar subjacente aqui uma intenção de não dirigir apoios, efetivamente, para vertentes específicas que mencionaram agora aí. Não há nenhum tipo de, da nossa parte, nenhum tipo de obstáculo, antes pelo contrário, de enriquecermos exatamente, no âmbito daquilo que são a opinião do relator, chamadas de atenção em relação a essa matéria, sobretudo no sentido de chamar a atenção de que, efetivamente, de forma alguma, pode deixar de ser garantido, por via deste fundo, terem atenção a essas questões. Aliás, tem sido esse o nosso discurso, temos estado em sintonia. O facto de realmente aqui, na opinião do relator, não ser explícita essa questão, não quer dizer, e eu acho, se da vossa parte, ou da parte do Sr. Deputado Luís Pereira houver aceitação disso, acolhemos e também aditamos rapidamente à questão da opinião do deputado relator estas chamadas de atenção específicas em relação a essa matéria. Portanto, poderemos ter em relação a isso. Tem de ser hoje. Mas só deixar esta nota, enfim, não é questão nenhuma.
Não havendo mais nenhuma intervenção, passaria à votação do parecer que temos, que foi sujeito à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, com grande lucidez, a Comissão aprova por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Ponto 5, aliás, a discussão e votação do parecer sobre a COM 2011-855, que é relator o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores membros da Comissão. Este parecer tem a ver e visa o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, por forma a criar uma rede de informação contabilista agrícola sobre rendimentos e a economia das explorações agrícolas da Comunidade Europeia, essencialmente das questões pelo facto de o Tratado de Lisboa, em consequência dessa entrada em vigor, alterar o funcionamento da União Europeia nesta matéria. Os aspectos relevantes que me parece importante realçar são que este regulamento, a aplicação do mesmo, que deriva da questão do Tratado de Lisboa, altera e suprime alguma das normas em vigor desde o início da comunidade. Nomeadamente normas antigas que remontam à época do regulamento de 79 e de 1965. Também algumas competências na execução do respeito à adoção das regras relativas à retribuição forfetária da rede de informação contabilística agrícola, a RICA, e há também alguns elementos que deixaram de ser apresentados ao Parlamento Europeu e ao Conselho para efeitos de fixação dos preços dos produtos agrícolas. Outro aspecto relevante deriva também da vontade de simplificar procedimentos onde residem duplicação de elementos, como eram as listas de circunscrição e notificação de rendimentos nas explorações agrícolas. Desta forma, sendo, na minha opinião, um assunto pacífico e simples, este parecer não viola, este pedido não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo é alcançar, será mais eficazmente atingido através da ação da própria União, e não necessita de um posterior acompanhamento nesta matéria. E desta forma propomos que a Comissão de Agricultura e Mar dê por concluído o escrutínio, votando favoravelmente, e que seja remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve? Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, só para de uma forma muito simples, felicitar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pelo relatório que aqui nos apresenta, de uma forma muito simples e sintética, e dizer que votaremos favoravelmente o presente relatório.
Sr. Deputado Jorge Fão.
Excessivamente, exatamente nos mesmos termos, para dizendo que da parte do Partido Socialista este parecer não suscita nenhum tipo de comentário ou nota crítica, antes pelo contrário, é de uma concordância total, plena, e naturalmente felicitando o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pela elaboração deste parecer, dar nota da nossa concordância com o seu conteúdo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação a estes três pareceres, pedi ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, antes de sair, que assinasse o relatório onde está o parecer. Em relação aos dois outros relatórios, ficam pendentes das alterações sugeridas e o outro falta a assinatura do seu autor. Do seu autor. Entramos na discussão do ponto 6 da Ordem de Trabalhos, que é um projeto, é uma recomendação ao Governo sobre medidas que protejam o baixo voga lagunar e que promovam o aumento da produtividade. Trata-se da confirmação da redação final. São três pequenas alterações, que são basicamente na forma como está redigido o texto. Diz a primeira, onde se lê recomendar ao Governo, é substituído por recomendar ao Governo que. A segunda proposta de alteração diz que, onde se refere que sejam adotadas, é mencionado que seja lido sejam adotadas. Tem um outro ponto, o ponto 2, onde se lê, para tanto que sejam consideradas reticências, projeto de aproveitamento de hidroagrícola, deve ler-se, sejam consideradas reticências, projeto de aproveitamento de hidroagrícola. Portanto, é basicamente tudo de redação. Podemos já também fazer a apresentação das propostas de redação final ao projeto de recomendação apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS, onde diz no corpo do texto, onde se lê recomendar ao Governo, é recomendar ao Governo que, mais uma vez é uma questão de redação, onde se lê que se proceda, deve ler-se proceda, E, finalmente, onde diz que se procure, fica procure. E, portanto, feitas estas propostas de alteração para confirmação da redação final, perguntava aos senhores deputados se vêem a necessidade de fazermos debate sobre isto. Creio que não. Em relação ao projeto de resolução do PSD, que é o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7 da ordem de trabalhos, o projeto de recomendação de autoria do CDS-PP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, o ponto 8, outros assuntos. Da parte da mesa não temos nenhum assunto a suscitar. Ainda não está estabilizada. Perguntava aos senhores deputados se têm mais algum ponto que queiram acrescentar, que queiram debater. Se não houver nada em contrário, faremos a nossa reunião habitual na próxima semana, às 16 horas.
A hora normal.
A hora normal. Muito obrigado a todos.